no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Julgamento do marco temporal é retomado nesta quarta-feira. Profissionais da educação pública voltam às escolas em estado de greve no Amazonas. Santarém sedia primeiro festival amazônico Égua do Clima. E fiéis católicos se organizam para a festa do Corpo de Deus.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Indígenas voltam a Brasília para acompanhar julgamento do caso de repercussão geral sobre direitos originários no STF. O acampamento contra o marco temporal foi erguido nesta segunda-feira em Brasília. A retomada do julgamento será nesta quarta-feira. Acompanhe Coad Espésia.
Indígenas voltam a Brasília para acompanhar a retomada do julgamento do caso de repercussão geral sobre os direitos originários no Supremo Tribunal Federal, previsto para iniciar nesta semana, na quarta-feira, 7 de junho. O Acampamento Nacional contra o Marco Temporal foi erguido na manhã desta segunda-feira, 5, na Esplanada dos Ministérios, 6 dias após a aprovação do PL 490 pela Câmara dos Deputados, que agora tramita no Senado como Projeto de Lei 2903. 2.000 lideranças indígenas de todo o país estão na capital federal, unindo esforços para garantir a demarcação de seus territórios e a preservação de suas próprias vidas. Em uma coletiva de imprensa realizada no acampamento, Kleber Caripuna, coordenador da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, falou sobre os objetivos do acampamento.
Trazer aqui o nosso posicionamento contrário ao marco temporal, o nosso repúdio, a nossa força ao Supremo Tribunal Federal, que vote à luz da Constituição Brasileira, do direito originário dos povos indígenas aos seus territórios, e não aprovando uma tese totalmente inconstitucional de quando que os povos indígenas teriam direito aos seus territórios. Então não existe tese de marco temporal para nós, e por isso chamamos esse acampamento e chamaremos tantos quantos acampamentos contra o marco temporal forem necessários para combater a tese do marco temporal, derrubando e acabando de vez todas as outras medidas anti-indígenas que estão tramitando, seja na Câmara, seja no Senado, seja no próprio Supremo, e também se tiver dentro do governo federal, como é o caso do parecer 001 da AGU, que até hoje ainda não foi revogado, e a gente está cobrando do atual governo brasileiro que revogue o parecer 001, para que a gente consiga garantir os direitos dos povos indígenas aos seus territórios, são um direito originário.
Paralisado desde 2021, quando o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, a Suprema Corte irá retomar o julgamento do caso de repercussão geral, que discute a tese ruralista do marco temporal com o placar empatado. Um voto contrário ao marco temporal do ministro e relator do caso, Edson Fachin, e outro favorável do ministro Nunes Marques. O marco temporal é considerado perverso, pois legaliza e legitima as violências que os povos indígenas foram submetidos historicamente, bem como o esbulho de seus territórios, como explica a cacica Carmen do povo Xoclém.
E venho aqui falar o que o marco temporal veio causando dentro da TI Laclanó Xoclém. Estamos há anos esperando por esse julgamento. As terras do povo Xoclém estão em pauta no STF e vai ser julgado no dia 7 de junho. Estamos com aldeias condenadas e precisamos viver. Hoje a gente não consegue mais, que a gente vem sofrendo ao longo do tempo por causa do marco temporal. O povo Xoclém é um povo sofrido, um povo que foi dizimado, um povo que vem resgatando a cultura que a gente perdeu através do marco temporal, e confiamos no Supremo Tribunal Federal esse voto favorável aos povos indígenas, não só ao povo Xoclém, mas a todos os povos indígenas do Brasil, porque o mesmo sofrimento que o povo Xoclém vem sofrendo, todos os povos do Brasil também sofrem.
No Poder Executivo, a tese do marco temporal passou a ser aplicada por meio do parecer 001 da AGU. A medida determina que toda administração pública federal adote uma série de restrições à demarcação das terras indígenas. Por isso, os indígenas realizaram um ato em frente à sede da AGU em Brasília, cobrando a revogação do parecer. Do CIMI, a Dispésia. Para a Rede de Notícias da Amazônia.
E as lideranças de Roraima também estão acompanhando todos os passos no entorno da retomada do julgamento do marco temporal. Confira com Janaína Souza.
Várias lideranças indígenas de todo o país estão reunidas em Brasília para acompanhar de perto o julgamento do marco temporal das terras. Está em discussão se a promulgação da Constituição de 5 de outubro de 1988 deve seguir de limite para a demarcação de terras indígenas. Ivo Macuxi, advogado do Conselho Indígena de Roraima, está em Brasília e participou de várias reuniões sobre o tema. Ele destaca a importância da mobilização e a expectativa para a votação.
Nós já temos mais de 1.000 lideranças aqui, né? Espera mais de 2.000. A gente está aqui para dizer que nós somos contra o marco temporal, né? Inclusive, no dia 7, quarta-feira, às 14 horas, horário de Brasília, vai ter a sessão do Supremo Tribunal Federal, né? E o terceiro processo da fila, vamos dizer assim, é o marco temporal. Nesse dia, a gente espera que o ministro Alexandre de Moraes vote, né? Apresente seu voto. A gente não sabe se ele vai votar contra ou a favor, né? Mas a gente acredita que ele vai trazer um entendimento para tentar conciliar, né, os dois lados, vamos dizer assim. A tese do indigenato, né, que é a favor dos povos indígenas, do direito originário, e com essa tese aí do marco temporal. Mas a gente espera que ele aplique o texto da Constituição, né, ele derrube o marco temporal. Mas a gente não sabe o que ele vai dizer. A gente está nessa expectativa de que o julgamento continue, né, na quarta-feira, se não concluir no dia, que possa se estender, inclusive, para a semana seguinte. A gente espera, né? Mas desde que o Supremo decida logo esse caso, marco temporal, né? Quanto mais adia, mais violência os povos indígenas vão sofrer.
A tese que será julgada nesta quarta-feira se refere à demarcação da terra indígena em Santa Catarina. No entanto, o caso tem precedentes no STF. Em 2009, o Supremo determinou a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, momento em que surgiu a tese do marco temporal, que usa a promulgação da Constituição como data para fixar o direito às propriedades por parte dos integrantes das comunidades tradicionais. De Boa Vista, Janaína Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E profissionais da educação pública do estado do Amazonas voltaram às aulas em estado de greve. Saiba mais com Nayara Fernanda.
Nesta segunda-feira, dia 5 de junho de 2023, profissionais da educação pública do estado do Amazonas voltam às escolas pouco mais de 18 dias de greve. Os profissionais comunicaram a paralisação por meio de uma carta informativa no dia 17 de maio de 2023, redigida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do estado do Amazonas, Sinteam. Nesta carta, dentre as várias reivindicações, se acentua a melhoria nas condições de trabalho e o reajuste salarial em 25%. Em pouco tempo, a greve foi sendo aderida por grande parte dos municípios no interior do estado. Em nota, o Sinteam, Delegacia Sindical de Tefé e Comando de Greve, comunicou a toda a comunidade tefeense, em especial aos pais e alunos, o retorno das atividades nesta segunda-feira, dia 5 de junho. Enfatizam ainda que estão voltando às escolas em estado de greve, caso o governador não cumpra com as propostas apresentadas na mesa de negociação realizada no dia 31 de maio. Caso contrário, os trabalhadores retornarão ao movimento de greve para cobrar o que lhes é de direito. Rogério Gomes, professor da Rede Estadual de Ensino, frisa quais foram os resultados das negociações e como os professores de Itefé estarão atuando.
Estabeleceu na mesa 15,19%. Esses 15,19% são 8% de imediato, os 3% para outubro e 4,29% para 2024, maio de 2024. De modo que na Assembleia a gente acatou a proposta da mesa de negociação aos 15,19% de forma parcelada até 2024, além das outras pautas que o governo aceitou, como a progressão de titularidade de imediato, a titulação horizontal para um estudo para a folha de 2024, entre outras pautas, entre outros ganhos que a gente teve com a greve, o nosso movimento. De modo que a gente, na Assembleia, a gente optou por estar em estado de greve, ou seja, em uma constante vigilância. Qualquer titulação, do governo, a gente volta a fazer greve. De modo que se fez um calendário de greve também, onde vai acontecer atos pontuais. Portanto, quando o sindicato chamar para fazer esses atos pontuais, né, e a gente vai para esses atos demonstrar que a gente repudia as falas do governador em geral, toda a pressão que foi feita contra a greve dos professores, contra os trabalhadores em geral.
Do projeto Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Nayara Fernanda, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, equipe de odontologia do Careiro é destaque no Previne Brasil.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Equipe de odontologia do Careiro é destaque no Previne Brasil. Os atendimentos são direcionados para gestantes no município. As informações com Anderley Oliveira.
A equipe de odontologia conquistou meta estabelecida pelo Previne Brasil de atender em 100% as gestantes durante o pré-natal. Para fortalecer a atenção primária e oferecer um cuidado de qualidade, o Ministério da Saúde estabeleceu o Plano Nacional de Garantia do Pré-Natal Odontológico no SUS. A coordenadora do Serviço de Odontologia do Careiro, dentista Deise Oliveira, ressalta que o município alcançou a primeira colocação neste indicador.
E o atendimento às grávidas do pré-natal odontológico, nós conseguimos alcançar a meta que foi almejada pelo Ministério da Saúde dentro do município e também conseguimos ficar em primeiro lugar dos 62 municípios do estado. Hoje a odontologia do município de Careiro em atendimento odontológico às grávidas, ele está em primeiro lugar dentro do Amazonas.
A falta de cuidado com a saúde bucal da gestante pode resultar em desfechos trágicos como parto prematuro, baixo peso ao nascer e comprometimento sistêmico por infecções. A dentista incentiva gestantes a procurarem esse acompanhamento que está disponível nas unidades de saúde.
Eu gostaria de convidar as grávidas do município que procurem os consultórios odontológicos. Você foi na sua consulta de pré-natal com o médico, com o enfermeiro, bata na porta do consultório, já façam logo uma avaliação, já passem logo pelo atendimento odontológico, procurem se prevenir, trabalhar com prevenção.
Além de garantir o direito ao atendimento e proporcionar o serviço às gestantes, o município garante ainda os investimentos para a área odontológica. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Primeiro festival amazônico denominado Égua do Clima aborda políticas de enfrentamento às mudanças climáticas na Amazônia. Desde o dia 1º de junho, atividades acadêmicas e culturais de mobilização social e educação ambiental estão sendo organizadas. Mais detalhes com Daniela Pantoja.
Desde o dia 1º de junho, acadêmicos do curso de bacharelado em gestão ambiental do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, o ICTA, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, em parceria com a Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós e o Projeto Sal de Alegria, estão promovendo o primeiro Festival Amazônico Égua do Clima. As atividades acadêmicas e culturais de mobilização social e educação ambiental estão sendo organizadas e no dia 7 de junho serão realizados debates sobre as mudanças climáticas na Amazônia. O evento é aberto à comunidade acadêmica e ao público em geral. O local das atividades será na unidade Tapajós. Jefferson Vasconcelos, acadêmico do curso de gestão ambiental, destaca como surgiu a iniciativa para a realização desse festival.
Foi iniciado a partir de uma aula do professor Rafael, de tópicos especiais em gestão ambiental. Então a gente pensou criar uma avaliação conforme realização de um festival que pudesse estar envolvido todos os alunos das turmas e a gente pudesse fazer na Semana do Meio Ambiente, né? Ou seja, de 1º a 7 de junho, no caso já está acontecendo esse grande festival, e dia 7 agora é o encerramento, vai ter Suraras, vai ter a DJ Pedrita também vai estar fazendo a final do festival.
O evento de extensão visa abordar as políticas de enfrentamento às mudanças climáticas na Amazônia a partir da visão de grupos vulneráveis como comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas, como reforça Jefferson Vasconcelos.
O nosso principal objetivo do Festival Água do Clima é falar um pouco das políticas de enfrentamento às mudanças climáticas, que mudanças climáticas é um assunto que está sendo bastante discutido na atualidade, na sociedade hoje em dia, em vários espaços públicos, também aqui dentro da universidade, né? Um assunto novo e a gente precisava trazer esse assunto para dentro da universidade, para que todos, a juventude, possa estar sabendo desse novo tema, desse novo problema que a sociedade já está enfrentando, que é as mudanças climáticas, a mudança do clima, os problemas que agravam, que estão completamente afetando as comunidades quilombolas, indígenas, populações extrativistas também, aqui dentro da Resex Tapajós Arapiuns, comunidades ribeirinhas, as margens do Rio Amazonas, para que possa a gente, possa a juventude ocupar ainda mais os espaços e discutir esse assunto que é mudanças climáticas hoje na sociedade.
Além de ações de educação ambiental sobre mudanças climáticas para discentes do ensino médio, educação de jovens e adultos, estão sendo realizadas panfletagens para educação ambiental na unidade Tapajós. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Motorista oferece carona solidária para pessoas em tratamento de câncer em Santarém. Cerca de 7 pacientes já estão sendo beneficiadas pela iniciativa. A reportagem é de Liege Costa.
Um motorista de aplicativo em Santarém realiza uma forma diferente de voluntariado na cidade. Ele dá carona às pessoas que estão em tratamento de câncer no município. Apelidado de motorista solidário, Luiz Repolho tira um pouquinho do dia para levar os pacientes que estão em Santarém até o hospital para realizar o tratamento. E depois os leva de volta para casa. Luiz explica que a iniciativa não foi planejada e conta como tudo aconteceu.
Isso daí não foi nada planejado não, foi algo que aconteceu, né, isso na minha vida, né. A minha vizinha, ela tá fazendo esse tratamento de câncer, né, no colo do útero. Quando ela tava fazendo o exame dela, eu tava carregando ela normal, né, pelo aplicativo. Ela pagava a corrida normal. E quando ela começou a fazer o tratamento dela, eu me propus a levar ela, gratuito, né. Aí eu comecei a levar ela gratuito, aí nisso foi começando a aparecer outras pessoas pra me carregar. Aí outras pessoas, muitas das vezes, essas pessoas, eles conversam no hospital, né. Aí um foi comentando com o outro, outro comentando com o outro, que eu tava levando ela gratuito e tal. Aí começaram a pedir carona, né? Será que ele me leva, dá carona? Aí eu não tinha como negar numa situação dessa. Aí eu fui levando outro.
No entanto, para continuar com o ato de solidariedade e ofertar corridas gratuitas para os pacientes, Luiz, que é motorista por aplicativo, precisa de doações. Por isso, resolveu panfletar para pedir a ajuda dos passageiros que utilizam seus serviços.
Aí foi quando eu resolvi panfletar, né? Porque eu não tenho essas condições todas para carregar essas pessoas gratuito, né? Aí eu pensei em resolver isso aí panfletando, né? Aí eu comecei a panfletar, graças a Deus, as pessoas estão colaborando, estão compartilhando, para que eu continue fazendo isso por outras pessoas. Começou só com a minha vizinha fazendo isso. Hoje em dia já tem 7 pessoas que eu carrego fazendo isso, né?
Para os interessados em contribuir com o motorista solidário, podem entrar em contato com ele pelo número 93-99194-7080. Repetindo, 93-99194-7080. O número em questão também é utilizado como chave para transferências bancárias instantâneas, o Pix. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Vamos falar sobre pobreza menstrual?
Pessoas em situação de rua, que vivem em abrigos, privadas de liberdade ou em campos de refugiados e pessoas em situação de pobreza, são as populações mais vulneráveis a esse problema. Ajude a mudar essa realidade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Paróquias intensificam preparativos para a celebração de Corpus Christi em Bragança, no Pará. Saiba mais com J. Bahia.
As quatro paróquias de Bragança, no Nordeste Paraense, intensificam a partir desta quarta-feira os preparativos para a solenidade de Corpus Christi. A produção dos tapetes, com 3 metros de largura, será feita na noite desta quarta-feira, desde a Praça do Perpétuo Socorro, seguindo pela Avenida Nazia Zeno Ferreira, até o Ginásio de Esportes Dom Eliseu Maria Coroli, sob coordenação da Paróquia São João Batista. Comunidades, pastorais, entidades, escolas e órgãos públicos estão engajados no trabalho decorativo. O Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, publicou nota informando que a passagem de veículos será interditada em uma das pistas da principal avenida da cidade no período de 18 horas de quarta-feira até 7 horas da manhã de quinta-feira. Para que vândalos não destruam o trabalho artístico feito no chão, moradores do itinerário e membros das pastorais irão permanecer de plantão durante a madrugada para tentar impedir a destruição da decoração. A procissão de Corpus Christi acontece em alusão à Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. Nesta quinta-feira, haverá Santa Missa às 7 horas da manhã na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e, logo depois, a saída da procissão, que lembra a caminhada do povo de Deus peregrino em busca da terra prometida. O encerramento do cortejo ocorrerá com a bênção do Santíssimo Sacramento no Ginásio de Esportes, no centro da cidade. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a solenidade de Corpus Christi celebra a instituição da Eucaristia. No Amazonas, uma grande festa está sendo preparada para celebrar o corpo de Deus. Confira com Rafaela Moura.
No dia 8 de junho, a Igreja Católica celebra a solenidade de Corpus Christi, momento em que se recorda a instituição da Eucaristia. A Arquidiocese de Manaus contará com o encontro entre os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística com o Cardeal Leonardo Steiner. A Santa Missa, procissão e adoração eucarística com todos os fiéis. A solenidade de Corpus Christi é uma data móvel. Acontece 60 dias após a Páscoa, sempre após o Domingo da Santíssima Trindade. É celebrado na quinta-feira, pois foi em uma quinta-feira que Jesus teve a última ceia com os discípulos e instituiu a Eucaristia. Nas dioceses onde é possível, a festa se dá pelas ruas, pois segundo o Código de Direito Canônico, deve-se testemunhar publicamente a veneração para com a Eucaristia. As procissões surgiram após o milagre, destaca o pároco da Catedral Nossa Senhora da Conceição, Padre Hudson Ribeiro.
Como solenidade de Corpus Christi começou no século XIII, Papa Urbano IV, então, ano de 1300, dizia que é uma religiosa agostiniana na Bélgica, ela teria tido visões de Jesus Cristo que pedia a ela que a Eucaristia pudesse ser uma manifestação um pouco mais pública.
É tradição em algumas comunidades fazerem lindos e grandes tapetes com serragem colorida, expressando imagens religiosas. Em Manaus haverá tapetes na área missionária São Pedro Apóstolo, no bairro Mutirão, paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Adrianópolis, área missionária Ternura de Deus, no bairro Grande Vitória, paróquia Santana, no Ileia, paróquia de Santo Antônio, no bairro de Santo Antônio e outras comunidades que compõem a arquidiocese. Corpus Christi significa corpo de Cristo. É uma festa preceito, ou seja, todo fiel católico deve participar. A festa é um grande convite para adoração e louvação da Santa Eucaristia.
Quando a gente vai compreendendo que da Eucaristia que a gente se alimenta, há outros milagres que devem surgir a partir disso. Por exemplo, o milagre da partilha. Eu me alimento de Jesus que se reparte, se faz alimento e me alimenta, e eu aprendo dessa partilha a ser partilha também na vida daqueles que passam necessidade, naqueles que precisam de um ombro, de um colo amigo, naqueles que precisam de ações de solidariedade, de caridade propriamente dita. Então assim, eu me reparto no tempo, eu me reparto na escuta, eu me reparto no modo de realmente tirar daquilo que tenho para com o outro.
No dia 8 de junho, a Igreja Católica celebra a solenidade de Corpus Christi com o tema Na Eucaristia, Ele Vive e Caminha Conosco. A Santa Missa em Manaus acontece às 16 horas na Avenida Eduardo Ribeiro, seguida de procissão e adoração eucarística. A festividade será transmitida na Rádio Rio Mar, com frequência 103,5 FM e redes sociais.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Moura para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial.
Já faz mais de 40 anos que o despejo de mercúrio e outros produtos tóxicos no Vale do Tapajós vem sendo denunciado pela imprensa regional, nacional e internacional. E nada se faz até agora para averiguar esse desastre ambiental que já atinge a saúde de muitas pessoas que se alimentam de pescado contaminado. No ano de 2025, vai ser realizada em Belém, do Pará, a conferência conhecida como COP30, promovida pela Organização das Nações Unidas, a fim de tratar do clima mundial e das questões ambientais, em geral, a começar pela Amazônia, onde se realizará essa grande reunião. Nos últimos 40 anos, eu e outros jornalistas publicamos centenas de reportagens mostrando que a região oeste do Pará, notadamente o rio Tapajós, estavam gravemente ameaçados pela poluição venenosa dos garimpos. De lá até agora, nada de concreto se fez. E hoje está na imprensa o perigo que é comer peixe dos nossos rios, infelizmente. A Conferência do Clima que as Nações Unidas realizarão em Belém daqui a 2 anos será uma oportunidade para que as denúncias já antigas sejam renovadas com vigor, senão essas reuniões não servem para nada, a não ser para gastar muito dinheiro público sem resultados reais. Há décadas passadas, falava-se mais dos efeitos do mercúrio nas localidades do interior. Em diversas ocasiões, nas minhas reportagens, eu alertei que tudo isso poderia chegar a Belém. É o que se verifica hoje, sem que as tais autoridades deem alguma explicação. A coisa é séria e trata-se de poluição venenosa e mortal. Quando será que as nossas autoridades vão fazer alguma coisa para evitar a tragédia?
Encerra aqui a edição de número 3.734 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem Janaína Souza, Nayara de Andrade, Anderlei Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja, Adis Pézia, Rafaela Moura e J. Bahia. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã às 17 horas e 30 minutos. A você, uma boa noite.